Quero chamar o Pedro Augusto para sentar comigo aqui, nessa manhã, para a gente poder fazer o nosso bate-papo, né, a nossa palavra. E o Damon começou falando sobre pequenos grupos, e o Pedro, junto com a Vanessa, são líderes e anfitriões de um dos nossos pequenos grupos. E eu quero começar a reflexão nessa manhã falando sobre quem nós somos como igreja. Muito importante a gente entender isso, né? O Sal da Terra Alfa Mal é uma igreja que acontece nos pequenos grupos e ela é representada, essa unidade, essa mesa, aqui aos domingos. São dois momentos muito diferentes que a gente precisa discernir, momentos espirituais. Por que que é importante você estar frequentando um primeiro grupo? Antes de falar sobre o pequeno grupo, vamos perguntar quantos, né? Quem aqui já está frequentando um pequeno grupo, um PG? Levanta a mão. Olha para você ver, assim uns... deve dar o quê? Uns 15%, mais ou menos. Eu quero te fazer um convite hoje. Não deixe de participar dos pequenos grupos de oração, e eu vou dizer a você por quê. Eu quero te animar a participar. O pequeno grupo é o lugar onde nós nos tornamos igreja, porque igreja não é uma reunião como essa que nós estamos aqui hoje. O que nós estamos fazendo aqui é uma expressão do que nós somos. Amém? É um encontro onde o que nós somos é expressado aos domingos, mas o que de fato nós somos acontece nas casas. Por isso é importante você ir a um pequeno grupo. A palavra de Deus diz que nós somos educados segundo a graça de Deus e nós aprendemos a viver segundo a graça. O evangelho é algo pedagógico. Se o evangelho é algo pedagógico, ele é algo vivo. O evangelho é algo vivo e nós aprendemos nas relações. E é nos pequenos grupos onde nós nos encontramos. É no pequeno grupo que eu conheço a dor do Pedro. Pedro conhece a minha dor. E nós conhecemos as dores uns dos outros. Por exemplo, o Ryan frequenta um dos nossos pequenos grupos. É ali que eu conheço a vida dele, onde ele me conhece. E é onde nós compartilhamos as nossas vidas. Onde as dores dele passam a ser conhecidas por mim e vice-versa. As intenções do coração dele. É onde nós partilhamos as coisas, é onde nós partimos o pão. Lá nós ministramos, por exemplo, nos pequenos grupos que nós temos, sempre em dupla, como nós vamos fazer hoje aqui. Então é importante, é um momento onde o pão é partilhado. É onde no momento de casa, no momento muito aberto, no momento de intimidade, no momento doméstico, nós compartilhamos as nossas vidas. Então presta atenção, no pequeno grupo é onde a gente aprende a viver. É onde Deus nos educa segundo a graça. Porque nas relações é que nós somos transformados, amém? Então o evangelho vem e nos transforma nas relações. Por isso a importância de você ir a um pequeno grupo e conhecer um pequeno grupo. Porque lá nós nos tornamos igreja. Lá o seu senso de pertencimento da congregação local, ele atinge o seu ápice. É lá onde você fala, puxa, agora eu entendi o que é ser igreja. E esse momento que nós estamos aqui, que é a nossa expressão. Nós vimos aqui aos domingos, sentamos aos pés do Paulo Júnior, dos mestres que têm nos ensinado para aprender a discutir a cidade. Aqui é uma consciência coletiva. Então nós entramos por aquela porta educados segundo a graça, vivendo segundo uma relação que nós já aprendemos. Então nós já chegamos aqui sendo igreja e agora nós vamos, num pensamento mais elevado, discutir a cidade. Discutir a importância dessa congregação para Goiânia. Afinal, qual é a nossa vocação para essa cidade? São dois ambientes diferentes. Nós chegamos aqui para ser incentivados, alavancados a discutir a cidade. Então é importante você se ligar a um pequeno grupo. Quem não tem ido não sabe o que está perdendo. Então eu quero... Daniel, você fez o QR Code aí? Então o Daniel vai projetar aqui agora um QR Code. Você pode ler com o seu celular. E nesse QR Code que o Daniel vai projetar aqui, ele tem o endereço, o anfitrião e as datas, se é semanal ou quinzenal, os pequenos grupos. Então você pode usar esse QR Code aqui e você vai encontrar um pequeno grupo próximo da sua casa. Você pode ligar para os líderes e aí você vai encontrar uma família Sal da Terra Alfa Mol perto, próximo da sua casa, onde você pode conviver. Então você tem pequenos grupos que rodam toda semana, tem. Você tem pequenos grupos que são quinzenais e você tem pequenos grupos em vários dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, enfim. Motivos não falta para você encontrar uma família para poder atender você. Amém? Então eu queria, antes de começar, porque o Pedro está hoje aqui compartilhando comigo, e ele está aqui O que nós vamos compartilhar com você tem muito a ver sobre essa relação, sobre o intuito de estarmos juntos aqui. Não é verdade, Pedro?
Bom dia, amada igreja. Agradecer ao Raul pelo convite. É uma satisfação, uma alegria estar aqui podendo compartilhar com a igreja. E o que o Raul tem falado sobre os pequenos grupos é algo que tem alegrado nosso coração. Nós temos liderado os PGs junto com o Raul, com um conselho de homens. No QR Code que a gente passou lá para o Daniel, tem uma tabela, toda a região dos condomínios aqui, em Jardim Goiás, todos têm grupos, estão nas telas, nas laterais, os QR Codes. A gente convida vocês, porque é no momento do pequeno grupo em que a mesa é posta. A família é reunida e ali a gente cresce. Tá? Irmãos, nós temos vivido dias de extremo crescimento na palavra, de amadurecimento como irmãos, como família, nesses pequenos grupos. Eu particularmente, né, Raul, tenho um no Jardins Valência, fica o convite para quem quiser conhecer. A gente visita e ministra outros pequenos grupos. Então tem sido uma bênção e nesse QR Code tem um endereço. Quem não participa, precisa participar, tá bom?
Muito bom. Então fica aí o convite para você, se você não participa, tome a decisão de ser família com a gente, sentar à mesa. Tá? Sempre é muito bom poder receber vocês. Irmãos, eu quero compartilhar um tema com vocês. Eu entendo que o Evangelho, ele é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Você pode abrir um texto da Bíblia que foi escrito há 3 mil anos. Ele fala mais conosco do que o Jornal de Amanhã. Eu não sei o que vai ser publicado amanhã ou depois de amanhã pela imprensa, por exemplo. Mas a Bíblia é mais atual do que eles. Porque a Bíblia fala como tudo começa e nos diz como tudo vai terminar. O propósito de Deus do início ao fim. Mas eu acho que o Evangelho ele tem que ser traduzido de maneira contemporânea para ele ter aplicabilidade pedagógica na minha e na sua vida. A gente tem feito assim, por exemplo, nos pequenos grupos. E o tema que eu quero compartilhar com você hoje é conhecendo processos e o propósito de tudo que Deus nos deu. Conhecendo processos e o propósito de tudo que Deus nos deu. Eu vou ler um texto aqui que você vai falar, puxa, mas não tem nada a ver o que você vai falar. E você vai ver que a meditação que nós vamos fazer ela é absolutamente contemporânea. E o intuito do nosso coração, meu e do Pedro nessa manhã, é que você saia daqui entendendo o que Deus quer falar com você nessa mensagem. Amém? Então, conhecendo processos e o propósito de Deus em tudo que Ele te deu, em tudo que Ele concedeu à sua vida. Se você quiser acompanhar 1 Samuel, eu vou ler alguns versículos, peça sua paciência, aí nós vamos ler, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, e eu vou ler a partir do versículo 3. É uma história muito conhecida, a história de Ana e Eucana, que são os pais do profeta Samuel, eu sei que alguns já conhecem, mas eu quero ler esse texto, porque é baseado nesse texto que eu quero trazer a meditação, a reflexão com você nessa manhã. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim, ó: todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então, enquanto fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não havia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra bebida mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então, Ana voltou e começou a alimentar-se novamente, e o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi do Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino desmamado, disse ela ao marido. Então levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele fosse ainda pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Essa história é uma história fantástica, uma história linda, uma história muito conhecida na Bíblia. E eu quero tornar esse texto contemporâneo para que a gente possa meditar e para que essas verdades espirituais saltem e venham às nossas vidas. A primeira coisa que eu quero refletir nessa manhã é sobre propósito, sobre destino, sobre responsabilidade, é que há uma premissa que sempre Satanás usa contra as nossas vidas para que a gente não saia do lugar, que é quando nós não entendemos quem nós somos e achamos que se tivermos alguma coisa para oferecer a Deus, então nós seremos aceitos por ele. O texto começa com Eucana, que simboliza o próprio Deus, falando com a sua esposa, quando ele diz assim: olha, Ana, por que você fica tão triste? Por que você chora? Por que você não come? Acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que Eucana queria que Ana visse é que ela já era amada, que a identidade dela como filha de Deus já havia sido reconhecida e que não era necessário ela oferecer qualquer coisa como mulher para que ela fosse amada, aceita e cumprisse o seu destino. Uma das coisas que sempre travam a gente iniciar a nossa caminhada na fé é a condição com a qual nós vemos, é o ponto de partida. O nosso ponto de partida pode ser comprometido quando nós não observamos a nossa vida de acordo com os olhos de Deus. Deus enxerga você de acordo com a natureza dele e não com a condição que você tem para oferecer alguma coisa para ele. Eu vou repetir: Deus enxerga você de acordo com a natureza dele e não com a sua capacidade de oferecer alguma coisa. Porque nós servimos a um Deus que não precisa de absolutamente nada. O que atrapalhava a Ana era uma premissa que ela olhava para si, sempre ficava angustiada, sempre olhava para si numa perspectiva de si mesma, e a expectativa que ela tinha frustrada de não ser mãe, e Deus, o próprio Deus que tinha tornado aquela mulher estéril, impedia ela de ver a si mesma uma mulher capaz de cumprir um destino. Se você olhar para você na perspectiva do que você pode oferecer, você não vai partir de lugar nenhum. Porque se você não sabe nem quem você é, que dirá o lugar de onde você precisa partir para cumprir um destino para Deus? Quem não sabe quem é, não sabe onde está. Não sabe para onde vai. Na verdade, Ana caiu na mesma perspectiva da serpente com Eva. O dia que você comer, então você conhecerá e você será. Ana achava que, sendo realizada como mãe, ela seria reconhecida e cumpriria um destino. Mas o ponto de partida é: ela já era amada, já era reconhecida, já era alguém que estava em um lugar colocado por Deus, e partindo dali ela cumpriria um destino. Quem está entendendo o que Deus está falando com a gente? Quem não sabe quem é, não sabe onde está e não vai para lugar nenhum. Então nós precisamos entender esse princípio de Deus, que é uma premissa de tudo. Como nós estamos falando sobre propósito, a primeira coisa que esse texto de Ana, no livro de 1 Samuel, foi escrito, mostrando para nós, é que nós precisamos saber essas coisas para que a gente tenha um ponto de partida e parta em direção a um propósito maior do que nós mesmos. Senão a gente não vai ter condição nem de partir para lugar nenhum. Mas eu quero fazer a primeira reflexão para nos levar a um lugar no seguinte: as suas dores podem te levar para duas condições. Suas dores podem te levar para duas condições. E eu quero fazer uma reflexão, Pedro, interessante, como a gente fez na primeira reunião, dizendo o seguinte, que todos nós, em algum momento, em alguma área da vida, estamos passando por dores, por lutas e tribulações. É impossível alguém que entrou dentro dos portões desse lugar de reunião não estar passando por alguma luta, uma dor, uma tristeza em alguma área da vida. Mas a reflexão que nós precisamos fazer é para onde essas dores estão nos levando. Inevitavelmente, suas dores te levarão a dois lugares. Ou as suas dores te farão alguém ressentido, ou as suas dores te farão alguém rendido. Ou as suas tribulações, ou as suas dores tornarão você alguém profundamente ressentido, ou levarão você para um lugar profundamente rendido diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Nos tornamos ressentidos, frustrados, enquanto a nossa visão, na perspectiva de nós mesmos, os nossos desejos, as nossas carências, a perspectiva de si, a sua rival a provocava, ela chorava e não comia. Versículo 7. Era uma constância, ano após ano, Pedro. A Bíblia diz que ano após ano acontecia isso. Chegava a época de ir à festa em Siló, que é quando as famílias se reuniam para agradecer a Deus, para em festa celebrar a vida. A rival a provocava e ela chorava e não comia. E ficava amargurada. Porque até esse ponto, a perspectiva das dores de Ana estava na sua expectativa da sua individualidade. Então as suas dores levavam ela para um lugar de ressentimento. Todas as vezes que você vive na expectativa da sua individualidade, você vive em favor de si. E você não consegue entender as suas dores na perspectiva da eternidade. Então o que você faz? Você se ressente. Você não consegue entender as suas dores, vão te levar a um lugar mais elevado. Elas são um processo de preparação. Quem vive na expectativa de si mesmo não conhece processos. Não sabe nada sobre tempo, e Deus é um ser absolutamente processual, relacional. Quando você pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, na Antiga Aliança, no tempo da Graça, Nova Aliança, tudo que Deus faz é processual. Às vezes eu leio a Bíblia e falo assim, Deus podia ter pego um atalho, Deus nunca pega atalhos. Ele usa o tempo necessário, e o tempo que Deus usa é para trabalhar a relação na nossa vida. Mas quem vê a vida na perspectiva de si, ele fica frustrado com todas as suas dores e a única coisa que ele vai é para um lugar de ressentimento. É por isso que nós temos tanta gente amargurada, mesmo no ambiente cristão. Maridos amargurados com as esposas, esposas amarguradas com os maridos, filhos amargurados com pais, patrões amargurados com funcionários, funcionários amargurados com patrões, autônomos amargurados com a escolha que fizeram, porque não veem suas dores de maneira processual e caem no limbo, caem no lugar do ressentimento. A gente precisa se libertar disso. Porque senão, nós escolheremos o isolamento no lugar das relações. Nós escolheremos o quarto escuro, a mesa repleta de pessoas para sentarmos e partirmos o pão. Nós iremos para a antítese do evangelho. A antítese do evangelho é o isolamento. E o que coincide com o evangelho é comunhão, é relação. Mas quem é ressentido não se relaciona. Quem é ressentido só reclama das suas próprias dores, dos seus infortúnios. Só se lamenta de tudo. Todos os processos que chegam à sua vida são motivos de lamentação, porque ele não consegue entender a vida numa perspectiva da eternidade. Mas você tem uma segunda opção, que é ver e interpretar suas dores numa perspectiva da eternidade. Da eternidade. E é isso que eu quero levar o seu coração nessa manhã para a gente raciocinar, pensar, refletir sobre isso. Nos tornamos rendidos, plenos, quando conhecemos o propósito de Deus sobre nossas vidas em todas as coisas. Nós conhecemos sua vontade, que é a perspectiva da eternidade. Quando é que Ana chega nesse ponto? Quando é que Ana chega a um ponto rendida? E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, dizendo, e fez um voto, dizendo, se o Senhor me der um filho homem, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Nesse momento, Ana quebra o ciclo do ressentimento e ela acessa um novo tempo na vida dela, o tempo da rendição. Porque ela começa a entender toda aquela esterilidade como um processo que Deus estava trabalhando a vida dela para gerar algo, não na perspectiva de si mesma, mas na perspectiva da eternidade. Ela começa a ver que aqueles anos que ela passou, o Pedro estava falando sobre isso, que alguns historiadores dizem que essa esterilidade pode ter demorado até 25 anos. Ela já era uma mulher madura, uma mulher já passada do seu tempo de ser mãe. Mas esse processo durou até que ela entendesse que o que ela deveria pedir a Deus não era na perspectiva de si mesma, mas na perspectiva da eternidade. E isso vai te fazer alguém absolutamente rendido. Por que que eu me torno rendido? Porque eu sei que as lutas que eu passo, às vezes no meu casamento, às vezes na minha profissão, elas fazem parte de um processo de aperfeiçoamento de Deus para cumprir algo maior e melhor. Então não me lamento a respeito de coisa alguma. Eu sei que tudo faz parte de um processo aonde eu estou sendo levado a um lugar numa perspectiva da eternidade. E eu não vou entender. E curiosamente, Deus não revela. Sabe o que nós temos que começar a fazer, irmãos? Nós temos que sair da ansiedade de ver as coisas que estão adiante e viver a espiritualidade das coisas que estão diante de nós. Qual a diferença daquilo que está adiante, daquilo que está diante? Aquilo que está adiante você não consegue ver. E exatamente por não conseguir ver, aquilo te enche de ansiedade, de temor, de preocupação. Mas Deus quer que os nossos olhos estejam naquilo que está diante, naquilo que você pode enxergar, onde você vai ver o que Deus está fazendo, trabalhando os processos da sua vida, e não reclame, e não lamente, e não lamure. Porque você vai entender na perspectiva do eterno, Deus está trabalhando. Não está fácil, está difícil. Eu tenho chorado, eu tenho clamado diante de Deus. Às vezes nós chegamos no ponto em que Ana chegou, totalmente rendido. Ela estava tão rendida que ela não conseguia nem falar. Quem aqui já passou por um momento assim? Eu já passei por muitos momentos. Momentos em que eu não conseguia nem falar. Eu só conseguia me ajoelhar. Às vezes eu passei por momentos que eu me deitava de bruços e falava assim, eu não consigo orar. Mas o Senhor sabe que eu preciso hoje e agora. Quando nós entendemos na perspectiva da eternidade, a gente se rende, a gente deixa de lutar. Às vezes Deus tem que colocar a gente numa camisa de força, sabia? Porque a gente fica recalcitrando contra os aguilhões e a gente quer vencer de alguma maneira, e não é essa a maneira de Deus. E aí eu queria falar sobre o silêncio de Deus. Ah, o silêncio de Deus. Quem é que já experimentou o silêncio de Deus? O silêncio de Deus é uma das coisas que mais me incomoda, não sei você. Mas o silêncio de Deus, ele me deixa muito desconfortável, irritado. Até quando durou o silêncio de Deus na vida de Ana? Até quando? O silêncio de Deus na vida de Ana durou até que ela entendeu a razão de ter um filho. Que o filho não seria baseado nas suas expectativas e nas suas carências, mas na perspectiva da eternidade. O silêncio de Deus durou até o momento em que ela orou. No versículo 11 diz assim, mas se da sua serva o Senhor se lembrar e der a ela um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E aí Deus usou o profeta Eli, depois de dar uma burdoada nela, que achou que ela estava bêbada. O profeta Eli, sendo boca de Deus, falou assim, que o Senhor conceda a petição que você acabou de fazer. Quando é que Deus libera a promessa se cumprir na vida dela? Quando ela sai da perspectiva de si mesma, da maternidade natural, da carência de ser reconhecida como mulher, como mãe, de amamentar, de abrir o ventre e parir uma criança e entra numa perspectiva divina, da eternidade. Falou, se o Senhor me der um filho homem, olha só, agora ela já muda, ela sabe o que ela quer. Ela quer um filho homem. Ela falou assim, eu darei o Senhor para sempre. Ela faz um voto. Ela faz um compromisso com Deus que aquela criança não seria dela mesma. mas cumpriria um papel, além de si mesma, cumpriria um papel da eternidade. Ela falou, se o Senhor me der um filho, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida. E ali é quebrado o silêncio. O silêncio de Deus é quebrado quando nós saímos da perspectiva de nós e entramos na perspectiva da eternidade. Aí o silêncio de Deus é quebrado. Porque significa que nós entendemos a razão daquilo que nós estamos pedindo. Ana queria ser atendida no seu desejo, mas Deus queria usá-la no cumprimento do seu propósito. Vou repetir. Ana queria ser atendida nos seus desejos, nas suas carências, mas Deus queria usar a vida dela no cumprimento do seu propósito. Deus não é guiado por nossas carências ou necessidades, Ele é guiado pelo seu propósito, por sua vontade. Tem uma diferença enorme. Porque nós estamos preocupados com o que está adiante de nós. E Deus está vendo tudo numa perspectiva global da eternidade, onde tudo vai fazer sentido. Somente quando Ana entendeu, foi mudado tudo em relação à sua vida. Ela queria parir como as demais mulheres, mas Deus queria que ela desse à luz um profeta que iluminasse toda a sua nação. E de alguma maneira, todos nós somos representados em Ana, né, Pedro?
Exatamente. Caminhando na palavra, o que me chama muita atenção nesse texto de Ana é a dificuldade que ela teve ou o tempo que ela gastou para conhecer o processo. Eu queria destacar de toda a história, essa história de Ana é uma história relativamente simples, conhecida, não é nada complexa, mas extremamente rica, aonde Ana tinha um desejo. Quantos de nós hoje temos nossos desejos? O desejo de Ana, até certo ponto, era lícito. Imagina você viver numa tribo, num momento onde seu esposo poderia ter outras mulheres. Essas mulheres tendo filhos, suas vizinhas tendo filhos, a sociedade sendo construída. E você não podendo ter o filho. Então, eu entendo que o desejo de Ana era lícito. O que ocorre é que Ana não entendeu o processo. Ela não conhecia o processo. E dentro do que o Raul colocou, dentro desse texto, a gente estudando esse texto, a gente quis destacar principalmente a questão do desejo. Quantos desejos nós temos hoje na sociedade que a gente vive? E que esse desejo no nosso coração tem que ser atendido de forma quase que instantânea. Filho chega, está aqui. Nós nos frustramos muito rápido hoje em dia. Deus é um Deus de processo e nós não podemos esquecer disso. Muitas vezes nós, com tempo de fé, com tempo de igreja, a gente esquece um pouco disso ou deixa de viver isso, porque a gente sabe que Deus é um Deus de milagre. Então, se Deus é um Deus de milagre, Ele pode vir e romper o processo e executar. Ele é um Deus de milagre? Ok. Deus executa o milagre em cima de processos. Além desse texto, a Bíblia é rica de vários outros textos. Se a gente fizer um simples destaque, eu coloquei aqui, por exemplo, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Aquele paralítico, a Bíblia diz, lá em João, que ele esperou 38 anos pelo milagre dele. Alguns historiadores dizem que Ana esperou 25 anos para poder ser mãe. Quanto tempo a gente tem esperado para os nossos desejos serem realizados? Algo que me chama muita atenção é que em todos os casos existe um processo. O paralítico, ele de alguma forma se deslocava todos os dias para o tanque. Ele necessitava de alguém levá-lo até o próximo do tanque, movimentando as águas. E sempre que ele ia se aproximar, alguém chegava na frente e o milagre dele não acontecia. Ana via as vizinhas, a esposa do marido ter filhos, e ela não conseguia. Então, o processo é muito importante até dentro da hora do seu milagre acontecer. E o que me destaca, e o que eu quero deixar com vocês essa manhã, é que Deus, sendo um Deus de milagres, Ele está conosco sempre. Deus, sendo um Deus de processo, Ele está conosco sempre. Independente de qual seja o seu processo. Às vezes o meu processo é de dor. Às vezes o meu processo é de mudança de cidade. Às vezes o meu processo é só de espera. Nós temos vários tipos de processo para que aquele desejo se realize, para que aquele milagre aconteça. Às vezes você não tem dor, mas você tem espera. E nesse processo nós precisamos clamar ao pé de Deus. Nós precisamos ajoelhar, trancar no nosso quarto e orar. Foi isso que Ana fez. O clamor, a busca é fundamental para que a nossa oração seja atendida. É para que gere intimidade. É quando a gente destaca a questão do desejo, ela precisa ser aprofundada. Que os nossos desejos não sejam superficiais. Que os nossos desejos sejam bons desejos. E que esses desejos virem decisões na nossa vida. Hoje em dia, numa velocidade em que as coisas acontecem, como está a nossa sociedade, os nossos desejos são muito temporários. Aconteceu, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro. Muitas vezes os nossos desejos não viram decisões. Decisões de se gastar energia, de se gastar tempo, se orar em cima daquele propósito. Decisões de laborar, de gastar energia. Nós simplesmente queremos que os nossos desejos sejam atendidos. E Ana teve uma virada de chave. Quando ela entendeu que não era para ela, mas era para um propósito maior. Era para uma comunidade. Que Samuel seria um profeta. Eu penso que realmente devia ser muito frustrante para Ana. Igual nós temos nossas frustrações hoje em dia. O fato é, os nossos desejos são pura e simplesmente para nós, ou os nossos desejos são para cumprir um propósito, para levar a palavra, para servir uma comunidade. Então, eu queria deixar essa palavra de esperança, de alerta, que nós possamos estar orando em cima dos nossos desejos, para que esses desejos em oração, exercidos num propósito, possam ser cumpridos diante daquilo que Deus tem para nós. Que a nossa oração confirme os nossos desejos. Que nós não sejamos imaturos ao ponto de não validar o nosso desejo em oração. Deus confirma. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus que fala com a gente, que abre uma porta, que coloca um irmão para validar, que a esposa ora junto. Então, o processo de validação do seu desejo diante de Deus para que ele se cumpra é muito importante. E nós precisamos, não para finalizar, pessoal, eu acho o seguinte, a gente cumprir um bom propósito, pegando um gancho em outro texto aqui, lá de Mateus 6, 21, nós precisamos amadurecer enquanto cristãos o seguinte, Mateus 6, 21 diz o seguinte, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é muito sério. Isso é muito sério e passa por uma validação em oração. Ana tinha um desejo de ser mãe, mas até então ela não tinha validado isso diante de Deus. Ao ponto em que ela clamou para gerar um entendimento. Nós precisamos gerar esse entendimento nos nossos dias. Qual é o nosso papel enquanto igreja? Qual é o nosso papel enquanto homem, enquanto mulher dentro da nossa sociedade? O nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro vai estar o nosso coração. Então Mateus 6:21 é algo que norteia muito a minha vida e eu faço questão de sempre compartilhar com quem está próximo de mim. Aonde está o vosso tesouro, está o vosso coração. E nós precisamos validar os nossos desejos em oração. Que vocês saiam daqui hoje com a esperança que nós servimos um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus capaz de mudar, de curar o paralítico, um Deus capaz de fazer Ana estéril ter filhos. Mas nós precisamos clamar diante de Deus.
Uma coisa que a gente precisa refletir, irmão, sobre Samuel. Há muitos Samuels aqui nessa manhã. Sua empresa é Samuel. A não ser que você não creia que foi Deus que te deu ela. Aí você fala assim, Raul, mas a Bíblia está falando de uma mulher que teve um filho. O nome dele foi Samuel, porque Ana disse assim, eu pedi ele do Senhor e o Senhor me deu. Você tem consciência de que tudo na sua vida foi dado por Deus? Por isso que eu estou dizendo que tem muitos Samuels aqui nessa manhã. Seu negócio é Samuel. Seu casamento é Samuel. Porque foi o Senhor quem te deu. Mas se você não tiver esse entendimento de que tudo na sua vida... Por isso que eu falei lá no começo que esse texto é um texto atual. Nós não podemos limitar o que Deus está querendo falar com a gente na vida especificamente de Samuel como um filho. Mas Samuel como uma promessa, como algo profético de Deus para a sua nação. O que mudou, a virada de chave na vida de Ana foi quando ela assume diante de Deus um compromisso com aquilo que ela estava pedindo a Deus. Enquanto aquilo que ela pedia servia para atrair somente sua carência, Deus fica em silêncio. Porque Deus estava trabalhando na vida dela. Falou, você não está no ponto ainda. Eu preciso trabalhar um pouco mais você. Mas quando ela se rende, entendendo numa perspectiva de compromisso, o que ela pedia a Deus era para cumprir um propósito maior do que ela mesma, então Deus quebra um momento de silêncio e fala, agora eu concedo o que você me pediu. Mas Samuel, são todas as coisas que cercam as nossas vidas. Tudo que cerca a sua vida, a sua profissão é Samuel. Você é médico, advogado, engenheiro, arquiteto, não sei o que você é, você tem uma empresa, não, seja a área que for, você tem uma fazenda, na área que for, tudo que Deus colocou na sua vida tem que ser reconhecido como Samuel, porque foi o Senhor que te deu. E aquilo precisa cumprir um propósito na perspectiva do eterno e não na expectativa do seu próprio coração, da sua carência, do seu desejo.
Raul, E só complementando também, é importante a gente lembrar que o bacana dessa história é que depois que Ana leva Samuel, ele cumpre o propósito como profeta, sendo sacerdote, Ana continua a vida. Ana continua
inclusive
a vida.
Inclusive teve mais filhos e filhas.
Inclusive teve mais filhos e filhas. Então, Deus é um Deus de milagres e é um Deus de continuidade.
Ela foi mãe não só de um, mas de muitos.
De muitos.
O desejo dela de se tornar mãe foi realizado depois de Samuel em filhos e filhas, porque Samuel teve irmãos. Deus não proibiu que ela executasse aquilo. O que Deus estava chamando a atenção dela é que o que ela queria precisa cumprir um propósito maior do que ela mesma. E eu anotei uma coisa aqui, cuidado, irmãos, para a gente não ser seduzido pelos nossos próprios projetos de vida. Porque por melhores que eles pareçam, eles sempre vão nos levar para nós mesmos. O seu projeto de vida pode ser um projeto de vida extraordinário. Ele vai levar você para você mesmo. Porque todo projeto gerado no homem, para o homem, ele é gerado numa expectativa de si mesmo. Pode ser bom do jeito que for. Pode ser elevado do jeito que for. Pode ser cercado de condições de recursos. Ele vai ser voltado para você. A gente só sai desse ambiente, dessa esfera, e é levado para uma nova esfera quando nós saímos da expectativa de nós e entramos na perspectiva de eternidade em Deus. Somente. E eu quero falar uma coisa interessante nessa manhã com você. Há uma diferença muito grande entre Jesus e o diabo, na forma como eles lidam conosco. A principal forma para você identificar se você está sendo seduzido ou se você está sendo atraído. Porque é o seguinte, Jesus atrai e o diabo seduz. O diabo sempre vai seduzir você para você mesmo. Mas Jesus sempre vai atrair você para ele. Presta atenção, o diabo seduz você para si. Para seus desejos, para suas carências, para os seus planos. Porque a última coisa que ele quer é que você saia de onde está e se levante para cumprir um propósito de Deus numa perspectiva da eternidade. O maior desejo do inferno é que você fique exatamente estagnado, represado, retido aonde você está, porque aí você não faz absolutamente nada numa perspectiva da eternidade. Você não trabalha, não há força e nem deslocamento para te movimentar em direção a um propósito. Então, Satanás sempre te seduz para você mesmo. Agora, quer que eu te leve para Jesus? Jesus sempre, desde que ele chamou os discípulos, como é que ele fazia? Segue-me, segue-me. Jesus te leva para ele, Jesus tira você de você. Então fica fácil você identificar se os seus projetos são de Deus ou são do inferno. Se os seus projetos só levam você para você, você está sendo seduzido. Mas se os seus projetos te levam para algo maior do que você mesmo, você está sendo atraído. E posso te falar uma coisa, vai custar, vai doer, vai ter processo, vai te tirar do seu lugar de comodismo, vai te tirar do seu lugar de conforto, porque é isso que Jesus faz quando ele nos vocaciona para ele. Então Jesus nos atrai, ele tira nós de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo atraídos e nós estamos sendo seduzidos para nós mesmos. Ana estava sendo seduzida, até que ela foi esclarecida por Deus que ela precisava ser atraída e gerar um filho numa perspectiva da eternidade. Olha só que coisa interessante, estamos encerrando. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Versículo 11. Vou ler de novo. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. A Bíblia diz que se não há profecia, não há direção, não há orientação, o povo se corrompe. Há trevas. Então, aquele momento era um momento de trevas. Eu faço uma pergunta para você. Se Ana tivesse tido um filho comum, que diferença ia fazer no cenário da nação de Israel? Nenhuma. Em momentos de trevas, Deus precisa que nós geremos algo profético, algo maior do que nós mesmos. Em momentos de trevas, em momentos onde há escassez da voz de Deus, nós precisamos gerar algo maior do que nós mesmos. Alguém entende o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Alguém entende e interpreta que estamos vivendo dias de trevas e que nós precisamos gerar algo que seja profético em Deus? Então eu vou falar uma coisa para você. Daniel, posta aí a foto da igrejinha. Eu vou falar para você onde eu fui gerado. E por que eu fui gerado naquele ambiente? Deus é um Deus de processos. Essa é a igreja, e esses irmãos que estão aí, é o Maurinho e a Mariela, está aqui na frente. São de um do nosso pequeno grupo. Essa é a igreja onde eu fui gerado na fazenda. Eu fiquei aqui até 17 anos de idade. Posta a outra foto. Igrejinha da roça, tá, irmãos? A outra foto que mostra dentro da igreja. Aí a gente dentro da igreja. Banquinho de madeira, vitrozinho bicolor, tá vendo? Essa é a igreja que era na fazenda do meu avô. É onde meus pais e meus tios frequentaram, onde eu fui gerado. Aqui, eu vou dizer para você onde eu fui gerado. Eu pregava para esses bancos de madeira aqui em cima, até por 4 horas, a igreja vazia. Eu entrava, trancava e fazia sermão e pau. Até 4 horas pregando para o nada. Tinha gente que passava lá no meio de um cerradão e falava assim, tem algum louco aí dentro. Eles não sabiam e tinha dia que eu não tinha força nem para orar. Antes de fazer o sermão eu deitava e chorava, que é a única coisa que eu conseguia fazer. Mas eu estava sendo gerado em Deus em dores para cumprir algo maior do que eu mesmo. Entenda quando você estiver na igrejinha do banco de madeira que é isso mesmo, é esse o lugar onde você está sendo gerado. Esse é o momento de dor, esse é o momento da tribulação, esse é o momento onde ninguém te vê e nem tem que ver. Porque esse é um negócio entre você e Deus. E é aqui que Deus está trabalhando, aqui é que eu estudava. Às vezes eu ficava metade um dia, eu fazia vigília sozinho, às vezes. Os capirotos, os pés redondos ficavam lá fora, eu via eles passando. Eu falava assim, se entrar, o pau vai torar, não inventa não. Foi aqui que eu cresci. Mas sabe por que eu fui gerado nesse lugar? Põe aí, Daniel, o vídeo do Raul Filho. Não precisa pôr o áudio, só o vídeo. Para que hoje, e eu tinha na faixa de 14 anos até os 17, quando eu estava nessa prática. Esse aqui é o Raul Filho, com 12. Já no PG dele, pregando com 12 anos de idade, aqui na nossa região. Deus me levou lá na casinha, na igreja da roça, para que o meu filho com 12 fosse um profeta na geração dele. Eu te faço uma pergunta, para que você quer o que você quer? Eu só tenho um filho, mas ele não é meu, ele nunca foi meu. Ele tinha 10 anos quando eu chamei ele, e ele sabe disso, falei assim, olha, estamos te colocando numa boa escola. Você está sendo educado numa educação bilíngue, numa escola top da cidade, mas não pensa que é para você crescer, ficar famoso, virar um cara grandão só não. Você vai ser pai, você vai ser marido, você vai ser um homem de Deus. Essa é a premissa. As condições são geradas para que ele cumpra um propósito maior do que ele mesmo. O que você tem? Para que você tem? Para que serve a sua empresa? É para EBITDA? Mais lucro? Mais um carro importado? Mais uma casa? Mais uma fazenda? Mais um helicóptero, um avião, sei lá o quê. Ou isso vai cumprir um propósito numa perspectiva de eternidade maior do que você, você vai usar esse negócio para abençoar uma geração, ajudar a educar uma geração, formar uma geração para Deus que vai melhorar essa cidade, esse estado, essa nação. É o seu Samuel. Não fuja da sua responsabilidade naquilo que Deus te deu. Eu quis terminar nesse exemplo, mostrando para você que tudo é Samuel. Tudo pode representar algo maior do que você mesmo. Basta você entender a sua vida numa perspectiva da eternidade. Quantos estão entendendo para onde Deus está nos levando? Irmãos, eu quero terminar falando uma coisa para vocês aqui. Esses dias eu e a Ruba estávamos conversando com a Bebel e o Ronaldo, filhos do Paulo Júnior. Eu falei uma coisa para a Bebel que eu quero falar publicamente aqui. Eu falei para a Bebel o seguinte. Nós temos o privilégio de ter sido, nos últimos anos, educados, instruídos, incentivados por um dos maiores homens de Deus que essa nação já viu, que é o Paulo Júnior e a casa dele. Eu cresci na igreja e eu vou ousar dizer uma coisa aqui. O nosso pastor que preside essa casa é um dos maiores homens vivos no Brasil hoje como homem de Deus. Se nós deixarmos passar o que nós temos aprendido aqui, nós não sabemos se teremos outra oportunidade. É muito elevado o nível do evangelho que ele tem nos desafiado aqui. Como congregação, nós temos uma responsabilidade enorme com essa cidade, com esse estado e com essa nação. Nós precisamos começar a gerar na perspectiva da eternidade. É sério isso. É sério isso. É um privilégio estar aqui. Mas estar aqui nos traz uma grande responsabilidade. Amém, irmãos? Então, eu queria hoje... Obrigado, Pedro, foi fantástico.
Eu que agradeço.
Trazer com você essa palavra e a gente poder compartilhar. É isso que nós temos vivido nos pequenos grupos. Que você saia daqui refletindo. Você vê um texto tão simples que nós já lemos ele 1 milhão de vezes, mas fala tanto com a gente. Amém, irmãos? Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar agora. Daniel, vem cá. Pega o teclado aqui para a gente poder fazer uma música. Aleluia. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é o que o Pedro falou muito bem, é de uma decisão em Deus, para a gente poder sair do lugar onde a gente está. Sair do lugar onde a gente está. Amém? Quero cantar um refrão. Quero cantar um refrão da música da Aline Barros, que diz: como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas. E eu quero que a gente faça isso antes de orar. O que você tem feito com o que Deus te deu?
Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me
mais uma vez.
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo, flecha aqui. Quero ser usado em qualquer hora e em qualquer lugar. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Espírito Santo de Deus, em pé como você está, eu quero que você ofereça a sua vida ao Senhor agora. Diga para o Senhor: Deus, eu entendi nessa manhã. Eu entendi. Talvez você tenha ocultado o seu Samuel. Talvez você já saiba que ele é o Samuel que Deus te deu. Você decidiu não ofertar esse Samuel ao Senhor. para cumprir um propósito. Sabe que Deus quer que você faça como Ana, que você entre pelas portas do Senhor nessa manhã e rasgue o seu coração e a sua vida e diga: Deus, tudo é teu. Toda esterilidade rompida é para cumprir um propósito além de si mesmo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você nessa manhã: o mundo só será transformado quando nós sairmos da expectativa da individualidade e passarmos a viver na perspectiva da eternidade. Ofereça sua vida e sua casa, ofereça seus negócios, ofereça seus filhos. Diga para o Senhor: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, desde a coisa mais simples, mais insignificante talvez, aquela que eu considero mais relevante, mais importante, maior na minha vida, eu quero dedicar e consagrar ao Senhor nessa manhã. Senhor, nós precisamos, nesses dias, nesse tempo, migrar para um novo nível de consciência, em nome de Cristo Jesus. Nós te agradecemos o privilégio de ouvir, de contemplar o Senhor, de estar na sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se sentar, vou dar apenas um aviso, nós já vamos orar encerrando. Mas você quer dar um aviso também? Então pode falar primeiro. Pode falar? Pode? Deve.
Bom dia, tudo bem? Coisa maravilhosa, né? Não sei se todos sabem que hoje é o Dia Mundial da Amizade. Todo mundo está lembrado disso, não? Então hoje é o Dia Mundial da Amizade. E para celebrar esse Dia Mundial da Amizade, nós do Entre Amigas vamos fazer um brunch nesse sábado. E nós vamos ter a presença aí da Lana e da Samira. Não sei se quem conhece a Samira. A Samira é nossa pastora lá em Brasília, lá na Sal da Terra de Águas Claras. E elas vão dar um testemunho daquilo que elas vivem há mais de 20 anos, que é a amizade. Então, assim, depois você dá uma olhadinha aqui. Eu só de olhar aqui hoje, eu já agradeci umas amigas aqui. Eu falei assim, ó, todo dia eu acordo, eu lembro de umas amigas e eu louvo a Deus pelas amigas que o Senhor deu. Ontem à noite nós fomos dormir e eu falei pro Nathanael: amor, eu louvo a Deus, porque realmente, amigo vale mais do que... É coisa que nem Mastercard paga, né? Eu estava ontem colocando um colírio, eu lembrei da minha amiga, que é a Larissa Tival, que é meu oftalmo. Aí eu lembro da Ivana. Aí eu lembro da minha amiga Rubi, que leva meus meninos e busca nos pequenos grupos. Então, é essa coisa mais maravilhosa. Amigo é maravilhoso. E a gente não pode perder a oportunidade de agradecer, de estar junto, de se deixar ser cuidado, né? De cuidar e de se deixar ser cuidado. Então, nós estaremos aqui no sábado para celebrar essa amizade. Traga uma amiga, venha, você que é mulher, você é convidada, traga sua filha adolescente para poder estar aqui, para compreender o valor em Cristo da amizade. Amém? Então fica aí o nosso convite do Entre Amigas. Um bom domingo a todos.
Daniel, pode projetar aí o Papai Offline. É uma outra programação. Gente, o que é o Papai Offline? É uma iniciativa também da Igreja de Brasília. Mulheres, vocês só têm um papel: incentivar seu marido e seus filhos a irem, porque as mulheres não podem ir nesse acampamento. O que é o Papai Offline, gente? Ele é um acampamento onde só os pais, os homens, podem ir com os filhos, as mulheres não vão. E as filhas? A Rubia está lembrando, filhos e filhas. Eu fui na última edição desse acampamento, né? Aqui nós temos alguns irmãos que foram comigo, inclusive dos PGs que foram. Gente, é uma programação sensacional, uma experiência maravilhosa. A gente fica acampado em barraca, tá, uma área de camping, mas é muito organizado, tem lugar para tomar banho direitinho, banheiro, a estrutura toda. Nós tínhamos lá pais a partir de 25 anos até 70 anos. Então foi uma experiência fabulosa ver a machaiada lá com os meninos. Então tinha pai assim, um menino que tinha que sair da fralda, a mãe tinha desmamado, igual Samuel, e falou assim: vai para a casa do Senhor. E aí o pai catou o menino e levou. E foi fantástico ver pais assim se ajudando, o pai celebrando essa iniciativa. Tá? Então por que a igreja de lá teve essa iniciativa? Para que os pais assumam a sua responsabilidade na paternidade e gerar essa experiência. Maurinho foi, né? Com a gente, né? Matheus está ali também, foi. Ele vai ser, na verdade, o seguinte... Está em fase final de escolha do lugar, vai ser entre Goiânia e Brasília, tá? É um lugar perto. O ano passado foi próximo de Brasília, a área de campo. E esse ano está muito organizado. Então, se você quiser ir com o seu filho, pode anotar aí. Vou até tirar essa cadeira. Não sei se está dando para ver o telefone. Vocês vão falar com o Vitor Bruno, que é lá da Salda 90. Eu acho que nesse momento deve ter umas 5 vagas só, tá, gente? É um acampamento menor. Parece que esse ano eles vão fazer só para 40 pais. Mas eu posso dizer para você, eu fui com o Raul Filho, é uma experiência muito diferente. Tem trilha, tem competições, tem banho de cachoeira. É realmente muito legal. À noite tem culto da fogueira. Os homens ficam até mais tarde tomando um vinho. Então os meninos para dormir vão tomar um vinho. Eu não posso falar as outras coisas, essas mulheres vão descobrir. Mas mulheres, é uma coisa, né? Senão as mulheres vão querer. As mulheres, não adianta ficar monitorando o que está acontecendo lá. Não morreu nenhum menino, voltou tudo vivo, tudo bem. Salvo uns arranhãozinhos, uns marimbondos. Não, marimbondo pegou não. Mas foi de Deus, tá? Os meninos chegaram inteiros. Alguns tomou banho assim só um dia, mas tá tudo certo. É pai cuidando. Deixa seu pai, deixa seu marido ser pai, tá? De verdade. Tem uma experiência incrível. Quem tiver interesse, pode ligar nesse número aí. E as mulheres, enviem seu marido, que realmente vale a pena. Tá bom, gente? Vale o esforço de ir. Bom? Daniel, por favor, coloca o QR Code. Se você sentir no seu coração, de acordo com a sua liberalidade, contribuir, né, com as responsabilidades, com a sua oferta, com a sua contribuição, então tá aí o QR Code da igreja, você pode fazer a sua contribuição. Bom? Fique à vontade aí, que Deus te abençoe. Vamos orar para a gente encerrar? O Daniel vai deixar projetado aqui, então quem quiser depois pode ver o QR Code para fazer de acordo com a sua liberalidade, com o seu coração, a sua oferta. Amém? Vamos ficar em pé para a gente encerrar. Uma bênção receber vocês aqui. Uma alegria, viu, gente, a gente começar a nossa semana juntos. Amém? Vamos orar, então, agradecendo a Deus o privilégio de começar a semana juntos no Senhor. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos o privilégio de começar a semana aqui. Que é o nosso ambiente coletivo de construção da nossa vocação, do nosso propósito, do nosso compromisso uns com os outros, com essa cidade, com o nosso próximo. Senhor, nós fizemos toda essa construção, nós fizemos aqui, para que o Senhor tire nossas vidas da expectativa de nós mesmos e leve nossas vidas para uma perspectiva de eternidade. Eu sei, Senhor, que o Seu Espírito quer nos levar para esse lugar que é muito mais elevado e é relacionado a tudo na nossa vida. Nós te agradecemos que essa palavra frutifique a 30, 60, 100 por 1 nas nossas vidas. É assim que nós queremos viver, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana produtiva de cumprimento, de propósito e de assumir compromissos com a Sua vontade. Que o Senhor nos dispense desse lugar, debaixo do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Semana vitoriosa para você.